FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori, esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música, claro, para a gente sempre dar o start da semana nessa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Hoje o programa fala da Mostra Faces do Dinheiro, que está lá no Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, em parceria com o Museu Histórico Numismático, o NUMES. O foco? A trajetória do dinheiro brasileiro e um panorama mundial de acervo variado de moedas, cédulas, cofres, caixas de transportes de ouro, vales, cheques e medalhas. Com a gente aqui o diretor-geral do NUMES, Yuri Vitorino, e o diretor do Musecom, Wellington Silva. Vamos saber mais com os diretores agora? Yuri, o dinheiro é algo que mobiliza os nossos afetos, né? E tu faz uma coleção, tem uma equipe que tem essa coleção. Então, conta pra gente um pouco, apresenta aí o que, que é o NUMES.
O NUMES é uma instituição museal, né? Tem cerca de 15 anos, amadureceu como museu há cerca de 5 anos. É um, enfim, um museu, né? Que trata do dinheiro e todas as suas faces, né? E é por isso que a gente está começando a ter esse projeto que chama o Faces do Dinheiro, que busca essa interpretação de um veículo que vai muito além da questão do dinheiro, né? Ele tem essas várias faces justamente por trazer esses vários vieses que o dinheiro pode nos oferecer. Né? E não só essa questão financeira. Né?
Sim, tá. E, Wellington, ao levar a exposição de dinheiro, né, do NUMES, né, para o Museu da Comunicação, de que maneira amplia a missão e ajuda também a comunicar algo aí em torno desse conceito aí do dinheiro?
Claro, para nós lá do Museu da Comunicação, essa proposta que veio a partir do NUMES, né, de circuito da exposição Faces do Dinheiro, consolida um pouco de uma lógica que a gente já vem trabalhando há em torno de 2 anos, que é a recepção e a montagem em conjunto de exposições que dialogam, diremos assim, com a nossa comunidade museológica. Então, propostas expositivas que fazem parte de outros museus aqui do nosso ecossistema local, de outras instituições, muitas vezes, que ainda não montaram exposições, mas têm vontade de trabalhar com lógicas expositivas. E eu cito propriamente aqui a exposição também dos 50 anos da TVE, que foi montada em parceria conosco, os 35 anos da FM Cultura. Então, essa é mais uma dessas exposições. E especificamente falando das faces do dinheiro, né, a gente desde o princípio sempre conversou, né, Yuri, que o dinheiro, exato, é uma grande peça de comunicação e propaganda. Então, assim, a partir dessa curadoria específica que o NUMES já trabalhava, né, e circulava em outros espaços, em outras instituições, a gente entende que há uma consagração na lógica do trabalho da comunicação também, né, que é o nosso grande foco ali na instituição. Então, esse desenho de exposição que foi montado ali, ele foi um pouquinho ampliado, né, com vários elementos que já circulavam na exposição. Por mais que estou aqui, não quero furar tuas informações, hein, né, Yuri? Mas por mais que, eventualmente, algum dos ouvintes aí já tenha visitado a Faces do Dinheiro em alguma outra das suas montagens, ela sofreu uma montagem nova ali na instituição. E na nossa avaliação, assim, ela tem um potencial muito grande da gente entender muitas fases do Brasil e aliado, né, às fases e estruturas de comunicação e especialmente sobre a história do dinheiro, né, e das moedas de troca e, enfim, de comércio.
Sim. E como é que o dinheiro é um artefato cultural? Porque a gente imagina que quando a gente pensa num país, a gente pensa no seu povo, a gente pensa na sua língua e pensa na sua moeda também. Então, como é que é?
A moeda é uma cápsula de memória, né? Ela traz informações implícitas e explícitas ali. né? É um veículo, assim como o Wellington estava contando aqui, né? É, tem essa característica, né? E são formatos diferentes, né? O Numes tem essa relação com o dinheiro já lá do início da constituição dele, né? E o dinheiro não necessariamente é só a moeda ou o papel moeda. Existem outras, né, formas de dinheiro. Na exposição que está lá no Musecom, a gente começa a falar do dinheiro justamente antes dele ter essa característica que a gente conhece, né, de moeda e papel moeda. Né, são objetos que trazem essa característica de ter valor, não necessariamente de troca. Né? O dinheiro começa lá no escambo, aquela coisa quando a gente trocava os objetos e tal, né? E a partir dali, então, a gente desenvolveu essa questão toda de relação com o dinheiro. Sim. Então, passa pelos períodos da exposição que está montada nesse formato dentro do Musecom. É, e é importante lembrar que essa exposição é itinerante, assim como o próprio museu, né? O Numes, ele faz parte da Associação dos Amigos, né? E essa Associação dos Amigos é o nosso núcleo administrativo e enfim, que faz com que o museu exista. E aí, nos dá a possibilidade de ser Mambembe. Essa é a grande história, essa é a nossa, nosso reconhecimento enquanto instituição, né? Diferencia dos museus estanques, são aqueles museus parados no sentido de ter uma sede, né? Não que eles sejam parados, mas que eles estão fixos, né? Que é o caso, por exemplo, dos museus clássicos, assim como o Museu da Comunicação, tem uma sede e
tal. Sim, tem o seu acervo, né? Exato.
O acervo, a área de reserva técnica, né? Fica junto dessa instituição. Nós lá temos a área de reserva técnica única e simplesmente. Não temos uma área expositiva, a não ser dentro do portal, que a gente disponibiliza todas as coleções, enfim, todos os itens, ou pelo menos a grande maioria. E ser Mambembe é muito interessante, porque nos dá essa possibilidade de estar visitando outras instituições, né? Essa face do dinheiro surgiu justamente num período que nós aqui no estado passávamos por uma catástrofe climática, onde teve as enchentes, e aí nós resolvemos levar as exposições, né, o acervo para essas comunidades atingidas. Foi ali que surgiu essa ideia, né? Então, Faces começa justamente naquele período. Nós passamos inicialmente aqui a contemplar as instituições e as comunidades que tinham sido atingidas aqui em Porto Alegre. Nós fomos para algumas escolas estaduais, levamos, então, o formato era outro, né? Ele era era pocket muito menor do que está lá no Hipólito, mas incluía outras atividades que não estão contempladas agora no momento, por exemplo. A gente tinha um ciclo de palestras, tinha... enfim, outro tipo de interatividade educacional que não necessariamente está lá né, nessa instituição. Posteriormente, a gente foi lá para o Vale do Paranhana, acho que é isso, perto de Itaquara, ali naquela região, levando também essa exposição com outra característica, para uma outra comunidade. Depois a gente retorna a Porto Alegre, vai lá para a Zona Sul, em Ipanema, na ABB e depois no Clube do Professor Gaúcho. E saímos de lá, voltamos para Anhana, lá para Igrejinha, que foi outra região que sofreu muito. Lá tem uma série de instituições voltadas para o colecionismo, então a gente foi para lá para uma instituição dessas. Enfim, ser Mambembe é muito legal, porque a gente diversifica o público e leva o acervo de forma diferenciada.
Experimenta, né? Formatos.
Exato, públicos.
Né? E, Wellington, sobre essa dimensão crítica, né, do dinheiro ser uma propaganda, então como é que ali na exposição isso está entendido, enfim, de que forma isso reverbera ali no público, no percurso?
A gente, a exposição, ela está há algumas semanas já em circuito, né, e acho que a gente já teve a oportunidade de receber diversos públicos, assim. Eu acredito que, do ponto de vista expositivo, a curadoria é assinada pelo Numis, né? Então, assim, existe um desenho, uma organização que vem já da parte do museu da numismática. Mas da nossa parte, assim, e a todo momento, né? O pessoal sempre nos passou, assim, sempre nos deu muita liberdade para interagir, se fosse o caso, mas a gente, até por um entendimento, assim, de que deveríamos receber essa curadoria, né, da forma como o próprio museu, dar essa autonomia para o museu poder propor o seu desenho de exposição, né, sem a nossa interferência. E foi assim, então, que ela foi montada. A gente acredita que é uma exposição, e a gente tem visualizado isso muito junto aos públicos, que ela é repleta de elementos. Então, assim, por mais que, num panorama geral, ela seja trabalhada em três grandes núcleos, né? E só que dentro desses núcleos existem uma diversidade, assim, de suportes e elementos. Então, assim, acaba que elas vão, algum ou outro vão sendo mais chamativos para esse público ou para aquele. Então, assim, algo que tem permeado muito, especialmente essa parte mais educativa que é feita, né, no acompanhamento de grupos e também nas atividades que são montadas ali, é sempre muito discutida os períodos da historiografia aliados à transição dessa lógica das moedas, né? Tem algumas moedas lá bem curiosas com relação a isso, especialmente ali no trecho do Estado Novo, né, Yuri? Enfim, tem vários outros elementos ali que são relevantes, mas algo assim que, diremos assim, que não sei se atribuiria a uma questão de criticidade, mas especialmente assim a um elemento que eu posso dizer assim da curiosidade, o que desperta muito a curiosidade, é o próprio papel da moeda. Porque hoje, né, e aqui nós estamos falando de uma instituição museológica, e nas instituições museológicas a nossa não é diferente. O público majoritariamente é um público em formação. O que eu quero dizer com público em formação? Ou em idade escolar, ou também já está na graduação, enfim, numa pós-graduação, mas normalmente vinculado a atividades formativas. E aí, querendo ou não, estamos falando de faixas etárias mais jovens. E aí, hoje, assim, né, especialmente o público em idade da escola regular, é um público que já não presenciou mais a existência da moeda física.
Exatamente.
Então, assim, essa é uma das grandes curiosidades e que nos ajuda a discutir aí criticamente a questão da era digital, a questão da contemporaneidade, ao mesmo tempo que a gente revisita a dimensão histórica, porque estamos falando de um Brasil em formação, de uns primeiros anos do Brasil, de várias fases, né, que o nosso país veio passando ao longo aí dos mais de quase 200 anos, né, mais de 200 anos representados ali na exposição.
Pode continuar, então, porque isso já me levaria a isso, né, de que o que é que orientaria, né, a escolha de cada peça, mas pode complementar.
Então,
ali,
a gente levou 3 anos estudando o nosso acervo e a própria história do dinheiro, né, enquanto um todo, para chegar nesse modelo. Porque tem muito material. Só dentro do próprio Numes a gente tem mais de 5 mil itens, né, relacionados a isso. Então, quando a gente fala em dinheiro, não necessariamente é só a moeda ou papel moeda, né? A gente está falando de uma cultura, que é justamente isso. Então, envolve uma série de outros objetos que também fazem parte, que é o que o Wellington está dizendo. A gente criou lá, então, 3 grandes núcleos, que fala da protomoeda, ou o que era a moeda antes de ser moeda, né? Que são os objetos que carregam aquilo de alguma maneira. E aí, então, a gente entra naquela fase lá das culturas que hoje a gente chama principalmente no Brasil, né? Que são as culturas orgânicas, por exemplo, a soja, né? No início dessa história toda, a gente tinha outras culturas que tinham esse valor de dinheiro, né, para a humanidade. E a gente passa por aquilo, vai aos objetos relacionados aos africanos, principalmente, da costa africana voltada para o Brasil. Tem objetos lá em metais que também traziam essa conotação de dinheiro, né? As conchas, as próprias conchas, algumas delas serviam como dinheiro. Isso tudo está lá. Depois a gente passa por um período pré e colonial brasileiro, que é aquela época dos piratas. Então a gente fez questão de levar a moeda do pirata, que os piratas mordiam aquele ouro para saber se era de ouro. Posteriormente a gente fala dos patacões. Os patacões são moedas de um período de Dom João VI, que foram recunhadas em cima de moedas espanholas. Enfim, todo esse processo chega até nosso período de Dom Pedro I, Dom Pedro II, ali, que é Império, né? E ali a gente traz algumas peças interessantes que são voltadas para essa época. Depois vai para esse período tanto quanto conturbado, que é a República Brasileira, no sentido de produção, né, numismática. E depois a gente chega no que a gente tem hoje, nesse período do real, né? E quando chega no real, a gente começa a trazer outros elementos também, não só esses do dinheiro propriamente dito, né? Do metal e do papel. Lá tu encontra cofres, os cofrinhos fizeram parte da nossa adolescência, pelo menos quem tem mais de 50 anos aqui, de alguma maneira, teve coleção de moeda dentro de cofrinho, ou pelo menos guardava dinheiro em cofrinho para levar para uma instituição financeira. Então a gente traz esses objetos que contam um pouco dessa vivência, né, da sociedade com o dinheiro, né? Também os dinheiros sociais, que são moedas próprias, que existem e circulam em meio específico, né, que são o caso do chai, por exemplo, aqui em Porto Alegre. A gente teve a primeira moeda social que circulou durante o primeiro Fórum Social Mundial, né, específico, feito para aquilo e que funcionou muito bem como uma moeda paralela e autêntica, registrada pelo Sistema Monetário Nacional. Então, existem outras formas de dinheiro, né, e essas faces todas elas estão representadas lá. Uma das coisas interessantes que o Faces do Dinheiro traz lá no Musecom é a possibilidade do visitante ter acesso a um microscópio eletrônico, que faz com que tu consiga ver os detalhes de uma moeda ou de uma cédula. Coisas que geralmente a gente não reconhece, né? Ou não tem noção que está ali escrito naquele material, né? Uhum. Fora esses itens e outras coisas interativas que a gente pode, né, citar, enfim.
Sim, não, fiquem à vontade. Eu também estava pensando, né, Wellington, que se o dinheiro, se ele se transforma em virtual, mesmo antes de muitas vezes a gente não entender muito bem por que determinado objeto ou coisa tem um valor, né? A comunicação também. Isso também está passando também por esse valor mais etéreo. Às vezes a gente não sabe onde é que está, né? A gente não tem mais essa fisicalidade. Né? Então, essa dimensão educativa é bem importante. Tá? Então, vocês estão trazendo ali algo que defenda também, né? que tem essa corporalidade, né? Junto com a comunicação. Né?
Isso, e como o Yuri citou, assim, tem uma parte assim, também que eu acho que é bem relevante, assim, que nos ajuda a constituir um debate, né? Muitas vezes, que vale para a comunicação ou vale propriamente, né, ali de forma bem aplicada a questão do dinheiro, é também, digamos assim, o papel do Estado ou digamos assim, as convenções, né, sejam elas homologadas e sistematizadas através do Estado, como o Yuri deu um exemplo aqui agora, né, de moeda que foi uma moeda social que foi para um contexto específico, mas se a gente vai olhar para o contexto mais geral das moedas também, né? Tem essa presença do Estado, né? A emissão da moeda. E esse é um debate relevante para se fazer, porque muitas vezes são, falando de moeda, né? Estão no nosso dia a dia, sejam elas criptomoedas, moedas digitais, números nas nossas telas ou cédulas, né, em diferentes formatos. Mas poucas vezes, né, e nem todas as pessoas param para refletir uma construção social que existe ali por trás e, diríamos assim, uma operação que existe para colocá-las em circulação. A gente conversava, inclusive, na visita inaugural, né, Yuri, de o custo, né, para tu emitir um lote de cédulas ou de moedas, né? Hoje, assim, também a presença muito forte das moedas comemorativas, né, sendo sendo um dos grandes focos de tiragem, né, por parte lá das instituições de emissão, seja no contexto nacional ou internacional. E isso, assim, sempre nos ajuda. Isso é importante, assim, também, acho que para sublinhar essa questão do circuito de exposição, né? Quando lá no Museu da Comunicação a gente pensa em um circuito temporário, um circuito de longa duração e também lá no nosso hall de entrada, né, a gente tem um espaço de exposições de curtíssima duração, tem muito a ver com a gente conseguir constituir propostas complementares e que tenham, diremos assim, no grande guarda-chuva, os aspectos da comunicação. Então, eu não estou aqui dizendo que necessariamente todas as exposições foram pensadas para conversarem entre si, mas por terem a comunicação como um pano de fundo, elas nos possibilitam que a gente consiga iniciar, vou dando aqui como exemplo, né? Atualmente, hoje, né, a gente... No mês de junho, a gente tem lá a mostra fotográfica que tem trabalhado, por exemplo, a história da Parada Livre de Porto Alegre. Então, assim, a gente trabalha ali muito com a questão do registro fotográfico, com a dimensão, também de uma transformação de cidade. E aí, se nós falamos de exposição de longa duração, nós estamos falando da exposição paralelos. Então, que também existe a transformação das ferramentas de comunicação, né, e outras mazelas envolvendo a comunicação. E aí a gente chega na face do dinheiro, onde a gente, muitas vezes, e não necessariamente essa é a ordem que a gente faz, né? A gente pode às vezes inverter, tem exposições que têm maior foco ou menor foco, a depender do grupo, numa parte do agendamento, mas a gente consegue ir agregando dentro de um debate sobre como funciona o mundo, né? Por assim dizer, né? Certo. Então, assim, a partir de uma lógica da comunicação, a gente, nesse contexto, discute a transformação da cidade, a transformação do Estado brasileiro, a transformação das ferramentas de comunicação e vai integrando isso para grupos, muitas vezes, que volto a dizer assim, né, essas discussões não estão no dia a dia, mas quando chegam ali no museu, conseguem, né, interagir e aí brincando, muitas vezes, como é com esse caso ali do microscópio digital, né, muitas vezes brincando, muitas vezes conhecendo o diferente, algo que nunca viram, conseguem se deparar com esses debates e com essas reflexões, né, que podem fazer toda a diferença aí na formação deles.
E olha, o Brasil trocou de moeda muitas vezes,
sim,
né?
Sim.
E acho que durante os últimos 50 anos a gente viu várias moedas e um design diferente e o mundo se acelerando. Então, como é que o Numes entende isso, né? Em comparado a outros países que têm aquele mesmo design antigo?
Uhum.
Eu não sei o que acontece no Brasil, como é que isso pensa, se isso é algo interessante, se é um case único no mundo.
A Casa da Moeda do Brasil é uma das instituições mais antigas do próprio Brasil, literalmente. Ela nasce junto com a chegada da família real portuguesa aqui, né, em 1808, ou um pouco depois disso. E a partir desse momento, eles estiveram presentes, né, na vida do cotidiano das pessoas. No período republicano, por exemplo, enquanto a gente teve um período de hiperinflação, foi uma quantidade enorme de moedas num curto período lançados. Então, a produção desse fazer, né, dinheiro é constante aqui. Eles são muito antenados para esse tipo de negócio e, ao mesmo tempo, reservados. O que eu quero dizer com isso? É uma crítica construtiva, entendam assim, por favor. Que, ao mesmo tempo que se tem uma produção necessária para manter o dinheiro ativo e vivo, deixam de considerar, por exemplo, um meio de difusão, né, de comunicação com a massa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto os Estados Unidos ou a Europa produzem moedas específicas, não só para colecionismo, mas para circular, para divulgar ou interagir com a sociedade, aqui a gente tem uma restrição de certa forma, porque o processo de emissão dessas moedas está restrito a um grupo muito pequeno, né? E que a comunidade não tem essa interação que deveria existir. O que eu quero dizer com isso? Moedas comemorativas, como a gente vinha falando, né? Agora é período de Copa e tal, né? Enfim, nós temos lá na exposição as moedas da Copa de um período específico. Esses momentos que a comunidade participa de forma geral seriam interessantes para que a gente tivesse mais moedas lançadas, né? O que eu quero dizer? Comemorativas, para incentivar não só o colecionismo, mas a interação da sociedade com o próprio dinheiro, né? Enquanto que isso não vem acontecendo. A última moeda que nós tivemos comemorativas foi lançada esse ano passado em comemoração aos 60 anos do Banco Central do Brasil, que aliás está lá exposta, essa última moeda lançada do nacional, né? Então, eu creio que ainda existe essa necessidade, e não falo só por mim, falo pelas instituições ao qual o museu também, o Numes e a Associação dos Amigos fazem parte. A gente faz parte de um movimento nacional das instituições museais voltado para essa área, né? E junto disso a Sociedade Brasileira de Numismática, ou a Sociedade Numismática Brasileira, melhor dizendo, que é a instituição que faz essa aglutinação dessas instituições, né, e promove esses debates, e aí que vem a produção científica do museu também, porque a gente tem essa área de produção científica, colaborando com artigos, revistas, enfim, produção literária ou técnica para isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, acredito que seja isso. é um modelo que precisa ser atualizado no Brasil, né? Ser democratizado literalmente de uma forma mais ampla, assim, que a gente tenha participação das instituições e do próprio público em promover a própria moeda como uma forma de interação social, né? Ela está muito estanque, ela está muito restrita a um grupo muito pequeno que está dentro dessa instituição maior, que é a Casa da Moeda do Brasil, né?
Muito bem. Bom, Wellington, a gente já está próximo aqui do fim da nossa entrevista. Eu queria que vocês aí, então, deixassem os últimos esclarecimentos. Pode contar para a gente, Wellington, o que é que vem aí no museu? Qual é a próxima, né, interface de comunicação aí que o Museu Hipólito aí vai fazer?
Claro. A gente fica muito feliz aqui sempre de estar aqui na FM Cultura, né? Construindo essas conversas, enfim, multiplicando essas informações sobre o museu. A gente... No museu, esse ano, a gente ainda tem mais diversas exposições que vão entrar em circuito. A própria exposição da Faces do Dinheiro ainda tem um tempo de circulação, ali depois tu vais passar o serviço certinho, mas acho que é importante destacar que a própria Faces do Dinheiro ainda vai integrar um evento muito importante para a gente lá em agosto, que é o Dia do Patrimônio Cultural, né? Então, assim, a gente vai ter algumas atividades focadas ali no circuito expositivo, envolvendo a Faces do Dinheiro, em parceria com o NUMIS também, outras atividades. Então, vai ser uma programação bem completa que vai ser feita ali para esse mês de agosto, celebrando, né, o patrimônio cultural gaúcho e museu, né, os museus aqui, né, se inserem nesse contexto. A gente vai ter exposições tratando ainda, não quero dar muitos spoilers, porque a gente certamente vai ter oportunidade de conversar, mas vamos ter exposições tratando sobre a música local, né, trazendo a memória de um músico específico aqui da capital gaúcha. A gente vai ter uma exposição também que vai trabalhar sobre os jogos digitais. Teremos uma mostra mostras fotográficas trabalhando também a memória, muito a ver, assim, com a questão do rádio aqui local, mas também trabalhando a perspectiva de bairros aqui de Porto Alegre. E teremos também uma mostra fotográfica celebrando os 200 anos da fotografia, que são completos esse ano, né? Tem muitas propostas positivas para virem, né? Atividades educativas também a gente tem, enfim, segue trabalhando. A gente pretende ainda lançar no mínimo mais um catálogo educativo esse ano, né, que provavelmente a gente vai lançar durante a Feira do Livro. Então, a gente, né, tem muitos trabalhos assim, né, surgindo. A gente sempre convida os públicos, né, para acompanharem a programação do museu através das redes, do site, né, enfim, também irem lá na Andradas 959, dar uma passadinha, que sempre tem alguma novidade ou outra por ali. A gente, acho que é importante fazer esse disclaimer, né? A gente agora também, por sermos uma entidade do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada diretamente ao Estado do Rio Grande do Sul, é um período, né, que a gente passa por eleições. Então, assim, também é um momento que, especialmente nas redes, a gente vai ter uma presença menos intensa, porque é um momento que é sempre importante ter muito cuidado, né? O museu e as atividades do museu são totalmente alheias ao processo eleitoral. Então, assim, a gente deixa justamente para esse momento mais efusivo, né, de programação eleitoral, que outras comunicações surjam, né? Então a gente fica mais resguardado nesse momento, mas o museu segue aberto, segue atuando e com uma programação bem intensa. Nos procurem.
Bacana. Bom, Yuri, com perdão do trocadilho, é um assunto com muito lastro, né? Então, por favor, pode trazer nossos esclarecimentos finais.
Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a estrutura aqui do NUMIS. É diferente de ser uma instituição estadual, né, ou institucional, no sentido mais amplo da palavra, né, de governo. Nós somos uma instituição autônoma, né, que nasce dessa forma e se mantém assim. Com o corpo todo dos colaboradores são voluntários. Isso é premissa para que tu seja um componente do NUMIS. Então, lá, desde os advogados, dos numismatas, dos historiadores, que o corpo é muito grande, né, nesse sentido técnico, né, e operacional, vem com essa raiz e mantém isso de forma necessária para que ela seja uma instituição voltada para isso, né? Então, a gente tem vontade e necessidade de ser algo mambembe e voluntário, né, para manter essa raiz, né, que é o que nos traz a identidade. Enfim, eu quero agradecer já de início aqui a rádio e principalmente vocês dois aqui que me acolhem, né? Também junto do estúdio. E principalmente lá o Museu da Comunicação por ter recebido de forma tão legal, né, a proposta da gente compor em parceria nessa exposição.
Obrigada, diretor do Numes, Yuri Vitorino, e o diretor do Museu Hipólito, Wellington Silva. Faces do Dinheiro fica até dia 23 de agosto lá na Andradas 959. E para acompanhar informações sobre o Museu Numismático, o site é numes.mus.br. Intervalo agora e o Cosmopolita já volta. Cosmopolita. De volta com Cosmopolita, a gente abre com Annie Lennox. I put a spell on you. Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine.
To the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM.
Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carrizal. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, Superstar C.
And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Project. Kareem Everlasting, Equan Allah, and that's Rakim Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Best Dive is checking us out. Dre B checking us out. Ace Key from Brownsville.
I guarantee it.
I love it, though.
Here's just a lot of superstar. He has something that he wants to most definitely tell you.
Little She.
Yeah.
How long have you been listening to the world's famous?
About 6 weeks.
6 weeks? Do you catch the 4 o'clock show as well?
You know that. All the shows, they come on late at night.
How do you manage to stay at 4 o'clock in the morning?
Who went to that show, right?
We'll be right back. gotta warn them, stay drunk all the time. I said I got a little woman and she won't be true. On Sunday morning when we go down to church, see the men folks standing in line. Don't say they come to pray to the Lord, not when my little girl looks so fine. And in the evening when the sun is sinking low, everybody's with the one they love. I walk the town, keep a searching all around, looking for my street corner girl. I've got a warm, warm ball all day. I've got a warm, she won't be true, no, no. I've got a warm, stick drum all the time. There's a midnight shift, she falls around all the time. I guess it's just one thing left for me to do. Gonna pack my bags and move on my way. Cause I got a worried mind, sharing what I thought was mine. Gonna leave her with a guitar's play. I got a warrant, she won't be true, no, no. I got a warrant, warrant.
Cosmopolita.
The joke was on me. Ah! finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me.
Just you and I, having up the time.
Foi aí Crumbin, Time, You and I, antes também Jesus, etc. com Wilco, I Started a Joke, Bee Gees, Hey Hey, What Can I Do, Led Zeppelin, Buffalo Girls, Malcolm McLaren, e o bloco começou com I Put a Spell on You, com a Annie Lennox. E era isso por hoje. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e direção do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna na segunda que vem, às 9 da noite. Boa semana!
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.